Ora, muito boa noite, como estão todos? Sejam muito bem-vindos. Mais uma noite, mais uma hora, aqui às quintas-feiras, às 21. Já é garantido que temos a nossa meditação e a nossa conversa, é ou não é? E então, hoje trago outra vez um tema escolhido por vocês, obviamente, porque são vocês quem escolhem os temas. E já cá está muita gente, olhem só que maravilha, estejam atentos, porque hoje realmente temos aqui muitas, muitas pessoas de vários lugares e escrevam aí de onde é que são, porque eu hoje estou em Carcavelos, está aqui um vento assim daqueles que leva tudo à frente, mas estamos em segurança, estamos aqui uns com os outros e estamos felizes, que isso é o mais importante. Boa noite, diretamente de Moçambique. Muito bem, Silvia Leite, seja muito bem-vinda aqui em Lisboa e no nosso Portugal. No meu lado, estou em Lisboa, Carcavelos é Cascais, mas estamos de vários lugares do nosso país e não só. Muita gente está aqui a dizer que a live vai ser muito útil. Pois vai, vai ser útil porque vocês vão precisar de saber exatamente o que é que acontece negativamente quando estamos a querer nos concentrar e exigirmos demasiado no nosso cérebro e não conseguimos fazer absolutamente nada. Deixamos de poder estar concentrados. Onde é que isto vai ter realmente impacto nas nossas vidas e nas nossas emoções e, acima de tudo, psicologicamente? Claro que Susana Silva aqui a dizer que é Dirmezinde, seja bem-vinda. A todos vocês do Porto, Luxemburgo, muita gente do Porto, de Elvas, Leiria, vamos lá, digam onde é que vocês são, porque eu também vos digo onde é que estou, não é? Então, da Suíça, temos aqui esta gente toda. Estou a deixar que vão chegando mais, porque eu acho que o tema de hoje, aliás, todas as vezes os temas são interessantes, mas acho que hoje a falta de concentração, o prejuízo que isso traz para a vida das pessoas, é realmente um tema que vai ser interessante hoje conversarmos. Vocês perguntam daí e eu respondo daqui. Parece-vos bem? Embora pareça que eu estou sozinha a falar, eu vou lendo os comentários e vou também tentando responder à medida que vou falando. Só não vou dizendo muitos nomes das pessoas, porque isso quebra-me o estado e depois já não sei onde é que estou e deixamos de ter aquele ritmo de quem está a acompanhar muito bem e a tirar algumas notas. Por isso eu vou levar isto tudo seguidinho e no fim vamos fazer uma pequena meditação. Parece-vos bem? Então vamos lá falar sobre isso. Estamos a chegar, Thérèse Faustino, da França. Que bom! É, temos aqui tanta gente. Vejam só que maravilha! Vocês realmente presenteiam-me com este miminho de estarem aqui na minha companhia às 21 horas, às quintas-feiras. Está aqui a dizer alguém, a Maria da Luz Figueiredo, a dizer que é de Grândola, que está a ouvir-me e que me gosta de ouvir. E então, este sorriso contagiano, obrigada Adriano, por você me estar a dar esse elogio, mas eu gosto mesmo de me rir. E uma boa gargalhada não se deve evitar. Sabem porquê? Porque isso leva substâncias boas no nosso cérebro, substâncias químicas que o nosso cérebro produz quando damos uma boa gargalhada. Quando ficamos tristes, também produz. Só que estas produzem substâncias químicas nefastas ao nosso organismo. Então vamos lá. A Rosaneta dizer que adora ouvir a minha voz maravilhosa. Ai, que bom, vocês realmente dão muitos elogios. E olhem que eu sou daquelas pessoas que acredito nos elogios que me dão. Se vocês querem dar, eu agradeço, não é? Então vamos lá. O que é isto, afinal? Vocês pediram para ser concentração profunda. E porque será que nos dias de hoje, em pleno século XXI, nós temos que falar tanto da concentração? Eu ouço, volta e meia, nas minhas sessões, os pacientes também, de quem vai às minhas clínicas, não sendo eu a atender, eu também sei o que se passa, e eu ouço os comentários dos terapeutas nas nossas reuniões que falam efetivamente sobre isso, que as pessoas falam muito sobre a falta de concentração, sobre a dificuldade de reter a memória também. E muitas das vezes, quando nós vamos atendendo os pacientes, vamos conhecendo a história de vida, nós vamos vendo que a ansiedade é que está na base disso tudo. E a ansiedade, já estamos tão habituados a falar disso que já passa a ser normal. Nós agora até já falamos da ansiedade como se a ansiedade fosse assim uma coisa trivial, não é? Já não é assim nada de outro mundo, já nem é problemático, é a ansiedade. Só que o problema é que nós dizemos, ah, isto é a ansiedade. E deixamos de dar a importância necessária a esta ansiedade que faz mal às pessoas e que está a colocá-las doentes. Mas hoje o foco não vai ser só a ansiedade, eu falarei se for necessário, mas vai ser sim a concentração. Na verdade, o que é a concentração? Porque precisamos nós de nos concentrarmos. Porque é que nós precisamos de ter tanta concentração? Ao que parece, a concentração tem a ver com a nossa capacidade, a nossa habilidade de fazermos qualquer tipo de tarefa, com não nos deixando levar pelas distrações, sendo capazes de ficar ali atentos a fazer aquilo sem distrações, sem deixarmos levar por qualquer coisa e fazermos com princípio, meio e fim. Nós sabemos que as áreas do cérebro que ocupam, até pus aqui, não vou-vos falar muito de áreas do cérebro porque torna-se maçador, mas vou-vos pôr aqui só para vocês também terem um bocadinho a ideia de como é que isto funciona. As áreas do cérebro responsáveis são o córtex pré-frontal, uma parte do cérebro localizada no lobo frontal, responsável por controlar aspectos cognitivos, comportamentais e emocionais das pessoas. Daí a importância de um cérebro saudável. E o que nós fazemos para ter um cérebro saudável? Já falamos muitas vezes aqui nas lives a importância de nós termos uma vida saudável e termos tempo para as coisas. Cada vez mais falamos desta palavra, como se esta palavra hoje em dia fosse algo raro, fosse um elemento raro. O tempo nós temos. Fazemos dele o que nós quisermos, ocupámo-lo como nós quisermos. Já falámos aqui noutras lives que o nosso dia tem 24 horas, não é? Vejam lá, 8 horas para dormir, digo isto muitas vezes e repetidamente para vocês irem gravando, para depois também darem estas frases às outras pessoas, às vossas e algumas das minhas. Como eu digo sempre, as gentes da felicidade, não é? Então, nós temos 24 horas por dia, 8 são para dormir, há quem não durma 8, já está a roubar algumas para trabalhar mais do que o que devia. 8 horas para trabalharmos e 8 horas para nossas viagens, de ida e volta para o trabalho de casa, para a escola, para onde quer que seja, e as nossas refeições. Quando você tira o sono para trabalhar mais, você já deixa de ter um cérebro saudável. Quando você tira horas ao seu descanso das outras 8 horas, que são as que têm a ver com as viagens, com as horas de almoço, e para fazer algum descansozinho, para ler, para passar por uma esplanada e parar um pouquinho, ou até ver uma montra, ou quem sabe, outro hobby que vocês tenham, ir ao ginásio, fazer alguma coisa que vos faça bem e que vos faça sentir mais serenos fora do trabalho, fora de todas as preocupações, não é? Pois é, mas é que há pessoas que roubam também essas 8 horas e ocupam a trabalhar. E a trabalhar, e a trabalhar, e a trabalhar. O que acontece é que o cérebro fica cansado, esgotado e fica doente. Então, vamos lá ver se vamos dormir às 8 horas, se só trabalhamos 8 horas e as outras 8 horas para termos um hobby, para podermos ter as nossas refeições calmamente, para comermos bem, para digerirmos bem os alimentos e para termos o nosso tempo. E na hora da refeição, não se fala de problemas. Não se fala de coisas chatas, falam-se de coisas boas, que é para o alimento entrar bem, para o alimento entrar saudavelmente, estarmos gratos pela comida que levamos para dentro do nosso corpo. Ok? Prometam-me que vão fazer isso. Se não puderem, vão pelo menos tentando fazer, porque quem tenta sempre lá chega, é ou não é? Mas eu costumo dizer que quem tenta tem esforço, o melhor é fazer mesmo. Ora bem, eu a partir de agora vou dar mais tempo para eu dormir. Alguns de vocês dizem assim: eu até dormia, mas agora não durmo. Eu não durmo bem, passo as noites acordadas. Isso será um tema que nós iremos abordar numa outra live. Mas hoje vamos então falar da concentração. O cérebro saudável vai potenciar a desenvolvermos mais capacidade cognitiva, portanto, mais capacidade de desenvolvermos a nossa inteligência, as nossas capacidades de todos os aspectos, quer de nos orientarmos no espaço, quer de sabermos controlar o nosso tempo, quer de nós sabermos fazer e sentir muitas coisas da nossa própria pessoa. E então é assim que se desenvolvem as pessoas com esta capacidade de saber ter um cérebro saudável. Já falei no primeiro ponto sobre isso. O que é que leva realmente, e vocês perguntam desse lado, mas afinal de contas, o que é que nos leva a perdermos a concentração? É uma boa pergunta, sabem? Vão fazendo mais e coloquem aqui, que é para eu também ir lendo e perceber que vocês estão atentos e que estão aqui a seguir o meu raciocínio. Reparem, o que é que leva realmente hoje em dia a falarmos tanto da falta de concentração? Digam-me desse lado, o que é que vocês acham? Porque é que hoje em dia as pessoas falam tanto disto, eu não me concentro, eu não consigo ter sequer memória para me lembrar das coisas, quanto mais me concentrar. Não é isso que se ouve muito? Eu ouço muito isso nas sessões e nos cursos também, quando estou a dar a formação. O que é que está a acontecer no mundo para isto estar a ser cada vez mais presente na vida das pessoas? Pensem lá comigo, o que é que está a acontecer na vossa vida, na minha também, porque também acabo por ser levada por este ritmo que a sociedade está a ter. E eu escrevi nas primeiras páginas do meu livro, eu escrevi sobre isso. E ainda nem sequer pensava que íamos ter uma pandemia, não é? E que íamos estar a falar nestas lives. Mas o que é certo é que eu já estava a escrever isso porque isso era algo que estava a acontecer e que se via muito nas nossas sessões, dentro das nossas clínicas, das minhas clínicas. E então as pessoas falam falta de memória constantemente, cansaço, muito cansaço, falta de memória e falta de concentração e foco. Mas a falta de concentração é o que falam mais. E claro, com a falta de concentração, as pessoas deixam de ter foco. Mas o que é que está a acontecer no mundo para isto estar a acontecer? O que é que as pessoas andam a fazer à vida delas? Eu acho que o que está a acontecer é a pressa que as pessoas querem viver. Há 50 anos, isto não, ninguém falava sequer em pensar em estratégias de concentração. Ninguém estaria a pensar como é que eu posso ser mais concentrado. Porque as pessoas nem se lembravam disso. As pessoas simplesmente, não há aqui um cabelo a chatear-me, as pessoas simplesmente viviam a vida. Iam para os seus trabalhos, tinham muitas coisas boas para poderem pensar, falavam com os vizinhos, tinham tempo a ficar até cá fora, às vezes um bocadinho com as crianças a brincar na rua, e estava-se bem. Depois, de repente, para nosso benefício, porque se não fosse a internet, informatizada, a informática, tudo isto que nós temos no dia de hoje, que nos faz muito jeito, e nesta pandemia foi a nossa mais maior valia, foram as pessoas e depois a forma de podermos comunicar com as pessoas que estavam longe de nós quando estávamos isolados. Mas o que é facto é que a internet, as redes sociais, esta coisa de cada vez estarmos mais e mais e mais e mais e fazermos mais e mais e mais, até que chegou uma altura em que realmente o nosso cérebro começou a fazer cada vez mais coisas. Se começamos a ter hábitos de cada vez exigirmos mais da nossa própria pessoa, e à medida que cada vez íamos exigindo mais, o nosso cérebro foi-se preparando, adaptando a mais hábitos, a mais comportamentos com hábitos que ficaram robotizados. Porquê? Porque nós fazemos mais uma coisa hoje. Se calhar eu antes só ia levar as crianças à escola, depois ia buscá-las quando viesse do fim do emprego, e depois ia para casa, e eram umas coisas mais singelas. Depois começámos a ter mais hábitos, temos as nossas redes sociais, responder àquela coisada toda que nos perguntam, visitar tudo aquilo quando estamos antes de ir para a cama, visitar aquelas coisas todas que podemos visitar, porque nós temos esta facilidade, a informação está em todo lado. Podermos aprender muito, isto é fantástico, eu também o faço. Aprendermos muito nos canais de YouTube e nestes canais todos que nos ensinam muitas coisas. É verdade. Só que o nosso cérebro começou a trabalhar muito, muito mais. E começou a ter que fazer ancorar essas novas habilidades, essas novas formas, esses novos hábitos. Teve que ancorar para que seja um processo automático, para que não tenha que pensar. Nós agora fazemos muitas coisas que nem sequer pensamos, fazemos e pronto, né? O ato de conduzir, como já falámos também aqui muitas vezes, nós metemos no carro, vamos a conduzir, e nem nos lembramos que estamos a conduzir, vamos a pensar em tudo e mais alguma coisa. Às vezes até atendemos chamadas de telemóvel, que é grave, mas pronto, se for em voz alta no carro, tudo bem. Ainda menos mal, mas nem isso devíamos fazer. Era deixar o cérebro sossegar, saíamos do emprego, deixar o cérebro sossegar um pouquinho, esvaziar tudo aquilo que passamos no trabalho, para chegarmos a casa, tomamos um banhinho e podermos conversar com aqueles que estão connosco, quem tem, até fazer uma chamadinha ou outra para cumprimentar algumas pessoas que temos saudades, tudo mais sereno, estão a ver? Mas não. É tudo muito mais cumprimentar tudo, ir ao Instagram, ir ao Facebook, ir aqui, ir ali visitar, responder. Ai, ainda não respondi a isto. Até que fazemos tanta coisa que o cérebro deixa de ser estimulado, deixa de ter criatividade e deixa de fazer conexões. E ao deixar de fazer conexões, entra em estados ancorados, repetitivos. Está aqui Isa Papança a dizer: para mim, a falta de concentração é a correria em que ando no meu dia a dia. Claro, a sua e todas as pessoas que têm falta de concentração, porque estão a fazer mais do que a conta. Então, o cérebro, para nos ajudar, porque é um órgão muito inteligente, vai arranjar a forma de ancorar esses estados para que seja automatizado, para poder corresponder a tudo o que nós estamos a exigir. Só que os seres humanos são insaciáveis, precisam de mais e mais e mais. Então, como já está ancorado, já fazemos sem pensar, o que vai acontecer é que vamos criar mais novos hábitos e vamos exigir que o nosso cérebro possa corresponder. O nosso cérebro, lá vai ele tornar a tentar ancorar aquilo, memorizar aquilo, para que nós possamos fazer sem ter que pensar muito. E então já está o saco cheio, o cérebro já não pode mais, já não aguenta mais, e nós ainda lá vamos tentar meter mais alguma coisinha, se fosse possível. Só que o cérebro às vezes entra em burnout, entra num estado de stress e cansaço, que entra em burnout, queima e diz: acabou. Não há mais aqui para esta casa, porque já não se aguenta mais. Acabou-me. E então as pessoas ficam mesmo doentes, ficam com o cérebro. Burnout é queimar o cérebro, não é? E ficam realmente muito mal e demora muitos meses a recuperar de burnout. Por isso, ninguém vai fazer mais exigências do que aquelas que são permitidas. Então, nós precisamos estimular o nosso cérebro. Como é que se faz isso? Para potencializar as nossas habilidades, para podermos ter sossego e não queremos fazer uma coisa que agora, hoje em dia, as pessoas estão e que se vê muito nas redes sociais e que está muito em voga, que é o multitasking, não é? As pessoas fazem multitarefas ao mesmo tempo. Na verdade, ninguém faz ao mesmo tempo, porque nós só conseguimos fazer uma de cada vez. Mas muitas ao mesmo tempo faz-se cada uma delas mal feita, porque ninguém é bom a fazer muita coisa ao mesmo tempo. Tornamo-nos medianos. Sabem o que é isso? Medianos. Aquelas pessoas que nunca fazem, não se tornam especialistas em nada. Tornam-se medianas em alguma coisa. Ou seja, elas fazem algumas coisas mais ou menos, mas querem fazer muitas. Olha, eu posso estar a responder ali, eu posso. Dizem que as mulheres têm essa habilidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Coitadas, as mulheres dessas foram treinadas porque tinham que olhar pelos filhos, passar a ferro, fazer de comer, sei lá, muitas coisas. E elas foram treinadas. Mas depois não é à toa que dizem que os homens é que são especialistas nisto, especialistas naquilo. Pois, porque eles tendem a fazer mais uma coisa de cada vez. Mas a sociedade em que nós nos encontramos agora, tanta competitividade e tanta exigência, leva a estar, obviamente, sempre na luta de querer estar no topo e conseguir fazer mais coisas e mais e mais e mais. E logo, como está aqui algumas pessoas a dizer, eu lá Lima está a dizer, eu tive burnout muito complicado. É muito complicado. E burnout não surge do nada. Surge quando as pessoas estão a ter muita pressão, muita exigência no mundo, no caso, no mundo do trabalho. Mas se nós fizermos também uma ajudinha em casa, né, a nunca chegar o que fazemos, pois com certeza que vamos todos sofrer imenso. Multitasking, quando as pessoas fazem muitas tarefas ao mesmo tempo, e é isto que acontece, é muitas tarefas ao mesmo tempo, conseguir estar em todas, leva a muito cansaço, leva a esgotar. Leva a pessoa a não ter tempo, a ficar na sua, a poder apreciar as coisas que faz ao longo do dia. E pior do que isso, associado a esse cansaço, vem uma pressão inerente à pessoa. Porquê? Porque por um motivo muito simples, é que a pessoa depois habitua-se também a fazer muita coisa e levam à exaustão, como está aqui a dizer a Lourdes Pinto. Exato, à exaustão. Chega a um ponto que já se habituou a fazer tantas coisas ao longo de um dia que, quando não pode fazer porque está exausto, sabem o que é que acontece? Sentem-se culpados. Se calhar não fiz o que devia ter feito, eu já devia ter feito mais coisas. E começam com frases que são terríveis. Eu já devia ter feito, eu tenho que fazer, eu exijo fazer, eu tenho que fazer. E depois vão para os terapeutas dizer: ajude-me a ter ainda mais concentração. E os terapeutas vão falando, sejam eles de que áreas forem, vão falando de estratégias e mais estratégias. Mas o problema, sabe o que é? É que os terapeutas às vezes também caem na asneira de dar estratégias a mais. Quando o que as pessoas têm que dizer é stop, é pararem, porque senão não dá. Não dá porque estão a fazer muito. Então, o que é necessário fazer? Eu até escrevi aqui, que é para nunca me esquecer de nada, mas depois esqueço-me de ler. Portanto, vou aqui no ritmo de falar convosco, gosto da boa cavaqueira. Quem sabe um dia nós não vamos estar todos numa grande sala e onde vamos estar todos a falar e um a levantar a mão, outro a levantar a mão e eu a falar convosco presencialmente. Quem sabe? Vai ser giro isso. E é isso que acontece, as pessoas vão aos terapeutas, fazem workshops, fazem formações para mais estratégias, para mais concentração. Quando o remédio e a solução está, faça um pouco de stop, valorize as coisas pequenas da vida, dê-se à liberdade e ao bem-estar de se conhecer um pouquinho, de perceber o que é que gosta, o que é importante para si e depois fazer uma tarefa. De cada vez. Uma tarefa de cada vez. E lembre-se, quando nós fazemos uma tarefa de cada vez, damos uma mensagem, mandamos, enviamos uma mensagem para o nosso cérebro. É isto que eu preciso de ter para poder estar mais atento. E o cérebro vai aprender isso e vai proporcionar, arranjando formas para que tenha a circunstância que lhe dá mais atenção e mais capacidade e habilidade está focado. Mas precisa fazer uma cada vez e com calma, com serenidade. Ai, pá, tenho que ainda responder no Facebook, ai, ainda não respondi às mensagens, ai, ainda tenho que teclar. Calma, não tem nada. Não tem nada. Você tem que trabalhar para ganhar o seu sustento. Quem não tem quem se sustente, quem sustente, portanto tem que. E é bom trabalharmos para o nosso sustento, para darmos valor à vida. Precisamos, acima de tudo, estarmos com aqueles que nós gostamos. Precisamos de ter tempo para nós, para apreciarmos, para fazermos coisas que nos dão gozo, que nos dão prazer. E depois termos ao fim de semana um tempinho para descansar e apreciarmos um pouquinho mais. Isso é o fundamental, pois pode acrescentar mais algumas coisas. Agora, quando você passa a maior parte do seu tempo às exigências dos outros, a cumprir coisas que não levam a lado nenhum, só lhe fazem perder tempo, e que você fica cansado ou cansada, o que vai acontecer é que não valeu a pena. E os anos passam a correr, não valeu a pena. Então, para que valha a pena? Vamos lá. Então, o que é que eu preciso fazer para estar com mais concentração? Simples, primeiro lugar. Eu vou-te ver o que. Ah, até vos quero falar sobre um estudo que foi feito em 2015 pela Microsoft. Houve um estudo que falava sobre, para perceberem a concentração, o nível médio de concentração das pessoas. E ao que parece, em 2015, percebeu-se que, mais ou menos em média, andava 8 segundos, em média, por pessoa, que dura a concentração. As pessoas concentram-se 8 segundos. Só que havia um estudo que em 2000 as pessoas concentravam-se em média. Durava mais ou menos 12 segundos. O que é que é? 8,25 é agora, em 2015. Agora até deve ser menos, tendo por esta ordem de ideias. Em 2000, as pessoas tinham mais concentração, mais 4 segundos. E perguntas: então o que é que aconteceu aqui? Quais foram os fatores que levaram as pessoas a perderem mais concentração? O corre-corre, este consumismo que esta sociedade nos está a ensinar e está a ensinar os mais jovens. Esta correria, que veio uma pandemia que nos obrigou a parar e a pensar no fundamental, este consumismo desenfreado para podermos dar tudo aos nossos filhos para que nada lhes falte. Mas o quê? A comida? Mas o quê? As aulas? A escolinha, que é fundamental? O miminho e o carinho, que é fundamental? Isso é simples. Não, é dar mais um telemóvel novo. É quando o meu filho já tiver 18, já ter uma bruta máquina de um carro para conduzir, já lhe poder dar um apartamento. E depois, coitados dos que não podem fazer isso, sabem o que é que lhes acontece? Os que não podem fazer isso ficam deprimidos, porque dizem: eu não consigo dar tanta coisa ao meu filho, ele vai estudar agora para uma faculdade fora e não consigo lhe pôr um apartamento para ele ficar, porque as propinas são muito caras. Pois é, e os pais vão envelhecendo com este desenfreado, esta desenfreada correria de consumismo, de dar tanto, dar, 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 e ficam velhos e não gozaram a vida. E os filhos saem de casa aos 30 e 30 e tal. E alguns saem aos 30 e tal, divorciam-se passado 2 anos e voltam para a casa dos pais. E os pais, coitados. Não têm tempo, criaram os filhos voltam para casa e logo logo os pais que ficam velhinhos também têm que ser criados outra vez, ajudados por eles. Logo não têm, não vivem a partir de uma certa idade. E eu acho que nós precisamos pensar sobre isto e quem sabe falarmos nisto noutra live, da importância do quanto estamos a dar. Será que estamos a dar o melhor aos nossos filhos quando estamos a dar tanto? E não querer que lhes falte absolutamente nada por causa das comparações que acontecem. Ah, porque aquele menino já tem aquilo e eu não tenho, a minha mochila é mais fraquinha. Antes dizia-se, o meu estojo de lápis é mais fraquinho, agora não é estojo, qual estojo? Agora é um telemóvel, é um celular, como dizem no Brasil, que sei que também temos aqui brasileiros. Pois é, agora é tudo em grande escala. E nós? Aproveitamos alguma coisa da vida, trabalhar tanto, trabalhamos como doidos, tornamos-nos escravos e deixamos de ter capacidade de concentração, porque precisamos fazer muitas tarefas, muitas coisas ao mesmo tempo para podermos dar conta de tanta, tanta, tanta coisa que nos aparece pela frente e de tantas contas que também aparecem para pagar. Deixo-vos aqui a pensar um pouquinho sobre isso e refletirem. Se calhar precisamos de abrandar este ritmo, porque nós não precisamos de tanta coisa. Olha, a prova está que estivemos em casa, confinados, e na verdade não precisamos de tanta coisa. Até nos entretemos. Eu estive muito entretida com muitas coisas em casa na altura do confinamento, e como eu, muita gente, não é? Outros ficaram mais doentes. Se vocês quiserem ler esta parte do livro, estejam à vontade, porque no princípio do livro eu falo nisto detalhadamente e o que é que leva as pessoas a ficarem com muita ansiedade. Leiam, porque hoje não há tempo para falar tudo. Mas sei que quem trabalha e corre tanto e anda nesta coisa do desenfreada do consumismo, parece que tudo que seja ter é para tapar algum vazio. E o ser, que é o que nós somos, quem sou eu, fica posto do lado. Não será disparatado isto? Será que nós precisamos tanto? Claro que precisamos de uma boa casinha, precisamos ter uma boa cama, um bom colchão, uma comidinha na mesa. Se não pudermos ir todos os dias ao restaurante, não vamos, também faz mal. Podemos fazer nós a nossa comidinha, aprender a cozinhar, a desenvolver habilidades, quer na cozinha, na jardinagem, outras coisas mais que nos façam sentir mais pessoas, como dizia Carlos Roger, tornarmos-nos pessoas. Pois é, estamos a desabituar disso, mas eu acho que isto está a mudar. Esta mudança de consciência está a acontecer. As pessoas estão a tomar mais consciência das coisas. E as que não tomarem, a fatura vai sair cara. Portanto, vamos todos aprender com tudo isto que está a acontecer. E quando nós trabalhamos muito para colmatar tudo aquilo que nos é exigido socialmente e que nós estamos a habituar os nossos assim, o que vai acontecer é que os níveis de stress e de cansaço vão aumentar. Depois, quem é que vai ganhar com isto? Os terapeutas, os médicos, porque e as farmácias e tudo que vos leva a gastar dinheiro, porque vocês não têm tempo para viver um bocadinho de cada vez, ok? Mas pensar nisto, viver devagar, com calma, uma coisa de cada vez. Quando vierem pessoas a contar-vos coisas muito chatas, digam, oh, não, por favor, intoxicar-me não, chega. Pensem, contrariem os vossos pensamentos negativos e pensem em coisas bonitas. Eu sei que não é uma coisa fácil logo à primeira, porque nós somos seres de treino. Somos treinados, mas o que eu estou a falar não é nada impossível. É apenas treinarem-se a criticar coisas que sejam que vos venham envenenar. Assim, ah, vou agora acreditar nisto, ah, vou deixar-me levar por isto. Para quê? Para sossegar, porque o lixo e o veneno não faz falta no nosso corpo, mas era o que havia de faltar, vocês não acham? Nós não precisamos de nada disso, nós precisamos é de estarmos bem, serenos. E se um dia ouvimos um veneninho, no outro dia ouvimos outro veneninho, no outro dia ouvimos mais uma treta e vamos acrescentando esses veneninhos, mais outros veneninhos, a nossa vida fica cheinha de porcarias que não interessa para nada, para sermos felizes, nem para dar felicidade aos outros. Portanto, acho que efetivamente o que nós precisamos neste momento é de olharmos para aquela pessoa que é mais importante para nós. E escusam dizer que são os vossos filhos, que é a vossa mãe, que é o vosso pai. Não. A pessoa mais importante da vossa vida, você se puser ao espelho, vai apontar para o espelho e vai ver quem é. É você mesma. Portanto, vamos dar importância à sua pessoa. Já se deu conta? De todos estes anos, se for contabilizar os minutos, as horas, os minutos, as horas, os dias, os meses que você anda a gastar com coisas que não prestam para nada e está a deixar de conhecer uma pessoa tão fantástica que é a sua pessoa. E eu acho que isso é que é preciso neste momento todos tomarmos consciência. A vida é uma passagem. E há quem diga que a vida é como um comboio. Eu ouvi no Brasil dizer que é como um trem, né? Que entram e saem pessoas. Pois é, vão entrar pessoas na nossa vida, vão sair outras, vão entrar outras tantas. E algumas que andam sempre nesse trem. Que bom! Então, vamos aproveitar isto com um gosto. Como é que nós nos podemos concentrar? Se nós perdemos 4%. 4 segundos da nossa concentração, vamos lá ver isto com calma, porque isto não pode acontecer. Mais uns anos em cima, foi em 2015, estamos já com mais 6, e por este andamento, mais 15 anos, nós não temos concentração nenhuma, estamos todos nos médicos, estamos todos doentes. Ah, não pode ser. Vamos lá, sermos inteligentes, porque nós somos seres inteligentes, os seres humanos. Estava aqui a ver se dizia. O que é que nós? Estava aqui a ver um apontamento que disse, que eu escrevi aqui, das duas uma. Não sei porque é que me lembrei depois das duas uma, mas vou-vos dizer o que eu acho. Das duas uma. Ou nós continuamos neste ritmo e vamos ficar todos muito doentes e ser pessoas que estão cada vez mais intoxicados com psicofármacos ou com fármacos. Não quero dizer com isto que eles às vezes não são necessários, calma. Eu não tenho, não sou contra os medicamentos, porque eles, se tivermos uma dor muito forte ou uma infecção, é um medicamento que nos vai valer. E também quando estamos com descompensados neurologicamente ou psicologicamente, também precisamos do fármaco. Agora não pode ser de abuso, se tomar medicamentos por tudo e por nada e esquecer as razões que estão por trás de tudo isso. Se nós continuarmos neste ritmo, das duas uma. Queremos fazer tantas tarefas e tantas atividades ao mesmo tempo, ou somos medianos e não fazemos nada bem feito e cada vez estamos a ficar a bater com a cabeça na parede porque não conseguimos concentrar-nos em nada e começar, o cérebro esgotando-se, não dá nada, não temos memória nenhuma e fecha, fecha a porta. Ou então procrastinamos, que é o que muita gente faz. Vocês sabiam disso? Ah, pois. Há muitas pessoas porque não têm noção do tempo que precisam para fazer uma tarefa. E então acordam de manhã e pegam numa folhinha e aos que pegam, outros pensam. E normalmente é mais perigoso quando pensam. Só pensam. Põem, ai, hoje ainda tenho que fazer isto, isto e isto. Eu também faço dessas. Às vezes também ponho mais no meu dia do que aquilo que eu posso aguentar, para chegar à conclusão que não consigo. Repare, se você começa logo de manhã a dizer para o pai, eu vou fazer isto, 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 isto. Quando apontamos, tomamos consciência, ih, é capaz de ser muita coisa, se calhar não vou conseguir fazer isto tudo, devo estar doida, não vou fazer isto tudo. Mas quando não apontamos, achamos que somos super-homens ou super-mulheres. Então, vamos colocando ali uma quantidade de tarefas. Depois, ao final do dia, quando já estamos a ver que não aguentamos mais, até porque o cansaço vence-nos. E aqueles que são mais perfeccionistas não deixam que o cansaço vença, ele acaba por vencer de alguma forma, mas pronto. Mas vão ali e ficam até às tantas da noite, ainda a fazer mais um bocado de uma tarefa para ver se termina. E depois, ainda pior ainda, porque depois vão prejudicar o sono. Mas o que eu quero dizer é: aquelas pessoas que vão até ao fim e chegam ao final da noite e dizem: epá, não fiz isto, 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 pronto, faço amanhã. Então amanhã tem outras tantas coisas, mais aquelas que não fez no dia seguinte. O que é que vai acontecer? Vai tornar a procrastinar, vai dizer, ai, faço amanhã. Pronto, eu vou fazer isto amanhã. E vão adiando para amanhã, porque julgam que são super-homens ou super-mulheres. Então, em vez de terem 10 tarefas para fazer, já têm 15, depois no dia seguinte já têm 20, depois já têm mais, e vai por aí fora. E depois dizem assim, nas minhas férias vou-me dedicar só a fazer isso. Como? Nas férias? Nas férias vou tirar um dia só para tratar disso. Estão-se outra vez a enganar. E vão procrastinar novamente. E vai passar um ano, dois e três. E dizem assim, eu não, ainda não me prestei. Vão-se culpar. Eu não consegui fazer aquilo que eu me dediquei a fazer. Claro que não, gente. Porque pediu muito. Exigiu muito da sua pessoa. A sua pessoa não é uma escrava. Não é um escravo. Não é? A nossa pessoa precisa de compreensão, precisa de ser amado. E que se nós próprios não nos amamos e não respeitamos o tempo que temos, então estamos a brincar. Como é que vamos exigir que outra pessoa nos respeite? Estamos a dizer que vamos fazer tudo isso e nas férias, já ouvi muita gente a dizer isto, nas férias vou dedicar um dia para despachar esta treta toda que não consegui fazer. E eu digo que férias é férias. As férias são férias. Não se faz nada de. Pois não, mas ainda há pessoas que levam trabalho para as férias. Mas como não conseguem, porque descansar é bom e depois os outros todos também estão a descansar, vamos lá dizer outra vez: pronto, faço, vou arranjar um fim de semana depois das férias para fazer isto. E depois vem a procrastinação. E depois vão ao terapeuta ou vão fazer um workshop a dizer como é que se trabalha a procrastinação. Eu digo-vos: evitem de colocar muitas tarefas. Evitem de colocar no vosso dia a dia tanta quantidade de coisas para fazer, porque vão perder a concentração, o foco e vão procrastinar ou ainda vão fazer coisas piores, que é ficar muito ansiosos, tão ansiosos que vão arranjar problemas, mas 31. Alguns ficam sem sono, outros vão ficar com agorafobia, não conseguem estar onde está muita gente, ou até nas autoestradas que não conseguem ver saídas, têm medo. E dizem: porque é que eu tenho agora este medo? Porque colocou muita coisa e o cérebro ficou pressionado, foi colocando âncoras e mais âncoras e hábitos e mais hábitos, até que já não aguentou mais. E o cérebro, se pudesse falar, dizia: para, para, por favor, para! É só isso. Stop, chega! Então, das duas a uma. Ou vai agora fazer uma coisa de cada vez e vai perceber quanto tempo precisa para fazer cada uma dessas tarefas. E não se iluda, não coloque muitas para o seu dia, porque você não é escravo de ninguém, nem de si próprio. Eu agora iria falar, já falei disto tudo, o que é que nós vamos fazer? Vamos lá. Vamos estimular a concentração. Porque começa, eu escrevi isto que é para ficar bem direitinho, para dizer aqui algumas coisas bem direitinhas. Então, estimular a concentração começa por trabalhar a habilidade de separar os momentos específicos para realizar as tarefas e também saber quantificar, de forma sensata, quantas coisas conseguimos realmente fazer sem ser escravo de si mesmo. Pois, eu acho que isto é fundamental. Porque nós somos seres que nos iludimos com muita facilidade. Temos muita boa vontade e às vezes queremos ajudar muitos outros, outras vezes queremos iludir-nos que somos capazes de fazer muita coisa, e depois chegamos à conclusão que não fazemos tanto. Então, vamos lá. Ter esta habilidade, estimular a concentração, começa por trabalhar a habilidade de saber separar os momentos específicos para realizar as tarefas. E também saber quantificar quanto tempo eu preciso para fazer essa tarefa. E quando eu estiver nessa tarefa, não precisar de estar tanto tempo quanto isso, porque eu já sei quanto tempo gasto, depois posso ir à minha vida para fazer outra. Então, eu vou-vos dar então aqui algumas dicas como melhorar a autoestima, que penso que vos vai dar jeito. Escrevi aqui também que acho que vai ser interessante para vocês apontarem, quem gosta de apontar, eu sou daquelas que gosto de apontar, se vocês gostarem muito bem, senão fica no vosso ouvido. Quanto mais exercitamos o nosso cérebro para prender a sua atenção a um elemento ou uma atividade, mais ele se prepara e saberá qual é a hora de se concentrar numa só atividade sem se distrair com alguma distração externa, né? Alguma interferência externa. Se você tiver este exercício ao cérebro para prender a atenção naquilo, sabe quanto tempo gasta a fazer aquilo, o cérebro saberá dizer: ok, é para focar, pá, 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 agora vai te distrair. Agora, não convém é ser perfeccionista demasiado e dizer: fiz isto, então como eu fiz isto e fiz bem, porque o meu cérebro ajudou-me, agora vou pôr mais 5 ou 6. Não, vamos lá com calma, ou 10 ou 20. É saber isto. Saber fazer isto. Quanto mais exercita, mais o cérebro sabe. Eu posso me concentrar tanto tempo. Mais do que isto é escusado. Ok? Eu sei que muitas coisas que eu aqui estou a dizer. Porque é impossível estar concentrada em tudo, 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 tudo que eu disse. Vocês algumas vezes podem ir ouvir outra vez o que eu falei aqui nesta gravação, nesta live, porque fica gravada no YouTube. Mas o que é certo é que eu estou a falar em formas gerais. Se eu quisesse dar alguma informação, tipo um curso, não adianta estar uma hora e meia seguida ou uma hora a falar de uma coisa muito concisa, porque vocês não iriam memorizar tanta coisa, não é? Então, porque sabia que não iam ter tanta concentração. vamos falando aqui de coisas assim mais engraçadas ou brincarmos e então nós voltamos à concentração daquilo que eu estou a dizer. Como melhorar a concentração? Tomem nota, porque eu tenho que estar atenta ao horário para não me perder aqui nas horas. Saber que horas são? Tenho 2 minutos para vos dar isto e depois quero fazer a meditação. Então, como faz muitas, eu escrevi aqui, como faz muitas atividades que não precisa pensar muito, não é? O processo automático serve faz, então, e fica ancorado, já vos falei isso há um bocadinho, portanto, as rotinas da casa, as rotinas do trabalho, quando conduzimos, não precisamos pensar, entramos num processo automático. Já vos disse há um bocadinho e dei-vos alguns exemplos. Como consegue fazer estas tarefas todas? Elas ficam automatizadas? Vamos acrescentando cada vez mais ao nosso dia a dia. Portanto, já disse há um bocadinho isso, e o que eu vos quero dizer então, como forma de melhorarmos e melhorarmos a nossa concentração, é deixarmos de fazer tantas coisas ao mesmo tempo e melhorarmos aquilo que acabei de dizer também há bocadinho no ponto número 1, que é saber exatamente quanto tempo demora a fazer aquela tarefa e vou fazer uma enquanto faço esta, não me dedico a fazer outra coisa, está bem? O cérebro saberá criar, só dessa forma, quando vocês fazem este procedimento que estou a acabar de dizer, é que o vosso cérebro saberá criar novas conexões. E ao fazer novas conexões, leva-vos a ter mais criatividade. E ao termos mais criatividade, brincamos com o nosso cérebro. O nosso sistema límbico fica muito feliz, que é uma área do nosso cérebro, lado direito, vai ficar que é das emoções. E as emoções podem trazer, quando estamos muito entretidos a fazer alguma coisa que gostamos verdadeiramente, nós ficamos muito emocionados, muito felizes. E essas conexões da felicidade vai fazer com que haja uma promoção de algumas substâncias químicas que nos trazem bem-estar. Nomeadamente a serotonina e outras aminas importantes no nosso cérebro. Portanto, quando nós estamos motivados a fazer alguma coisa, sem que possamos dizer estas frases: "Ai, isto nunca mais acaba, estou cansada, isto é horrível, eu não gosto de fazer nada disso." Também têm que parar de dizer essa conversa. Porque se há alguma coisa que vocês querem mesmo fazer, porque é uma escolha vossa, seja do trabalho ou de não, foram vocês que escolheram estar naquele emprego, se foram vocês que escolheram para ganhar aquele ordenado. Então, é melhor dizer: "Bem, vou fazer isto o mais depressa que eu posso. Vou-me concentrar aqui este bocadinho, vou fazer isto rapidinho e depois vou me divertir." Ok? Quando há uma no... tempo para fazer coisas, desafiar, sabem, o cérebro, estimulá-lo com novos desafios: como é que se faz isto, como é que se faz aquilo. Quando estimulam o cérebro a pensar e a refletir e a fazer coisas novas, há novas conexões neuronais e, ao haver novas conexões neuronais, as substâncias químicas que são produzidas são de bem-estar. E só assim se mantém a criatividade e as habilidades. E, neste caso, o cérebro fica mais desenvolvido e acrescenta e cresce exponencialmente bem-estar e equilíbrio. Pensem nisto. Pronto, deixar de ser rotinas, mais rotinas, mais rotinas, mais rotinas, mais rotinas. São necessárias, fazem falta, mas cuidado às 24 horas. O que é que vai fazer nas 24 horas? Não acrescente nem tire 8, 8, 8. 8 para dormir, 8 para trabalhar e 8 para fazer um hobby, para almoçar, para jantar e para as viagens e para estar com os vossos. Aquilo que vocês gostam de fazer. Eu coloquei aqui. Algumas dicas, e são estas, efetivamente. Quando você quer fazer uma tarefa e quer estar concentrado, tome nota. Tenha um espaço apropriado para fazer isso. Repare, se você estiver a fazer uma tarefa que precisa de estar concentrado, já sabe, que eu disse-vos há um bocadinho, para pensar quanto tempo mais ou menos aquilo demora e o quanto você precisa estar com aquele foco. Então, esteja num espaço apropriado. Se você estiver num espaço em que lhe falta isto, agora falta-me aquilo, agora falta-me aquele outro, não. Esteja naquele espaço apropriado, onde tem tudo à mão para a tarefa que vai fazer, que é para não perder tempo. Depois, lembre-se sempre de ter um copo de água ou alguma coisita para comer. Não precisa ser viciante a comer, tá, nhão, 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 como há pessoas que fazem e depois engordam. Não. Mas ter qualquer coisa para petiscar, tipo uma barrazinha de cereais, uma coisa assim, para estar a trabalhar. E se tiver apetite, não ter que fazer deslocações para a cozinha e sair do lugar onde está, que perde tempo e quebra estado, depois tem que voltar a fazer tudo outra vez de novo. Eu penso que isso é muito importante quando queremos estar focados e ter esse espaço para fazer aquilo que queremos fazer, a tarefa que queremos fazer. Depois, lembre-se de ter uma boa postura, porque quando nós não estamos, por exemplo, eu aqui, se estivesse assim, quebrada, ou assim, eu estaria com dor nas costas ao fim de meia hora ou mais. Portanto, está com as costas direitas, se possível encostadas numa cadeira, e ter atenção à postura, porque é fundamental para não doer as costas, e quando temos uma dor, desconcentra-nos e tiramos, portanto, a concentração. Dois, evitar ser interrompido, porque se você quer fazer a sua tarefa, não esteja com os telemóveis sempre a tocar, tim, 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 deixa-me lá ver isto, o que é que está a fazer. Aí, olha, alguém respondeu-me, interrompe aquilo que está a fazer e vai responder e vai teclar. Errado, errado, errado. Tira o som, ponha de lado, só se for realmente importante é que deixe pelo menos a vibrar ou qualquer coisa, mas não vá visitar, não tenha a curiosidade de ver o que é que estão a dizer, porque quebra o seu estado. E sempre que é interrompido o estado, que se distrai com alguma coisa, custa 10 vezes mais a ter o seu foco. Portanto, atenção a isso. Uma tarefa de cada vez, evitar o multitasking, que isso, multitarefa, porque isso, agora faço isto, agora faço aquilo, agora faço aquilo outro. Vocês podem julgar que são super-homens e super-mulheres, mas acreditem, não são. Vão se tornar medianos e não se tornam especialistas em nada. Depois, faça mais meditação, que é isto que nós aqui trabalhamos nestas lives. A meditação está provada que estimula novas áreas do cérebro, que leva a aliviar a tensão, que leva a pessoa a ficar mais serena, a estar mais consigo próprio, mais conectada com o seu interior. E o cérebro faz uma coisa que é muito curiosa e quero que vocês saibam: neuroplasticidade. Quando nós estamos bloqueados em algumas áreas do cérebro, quando estamos com muita pressão e quando nós colocamos muita pressão na nossa própria pessoa para fazer isto, eu tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro, estão sempre com essas frases. Já vos ensinei como é que contrariam isso, se lembrarem de alguma live lá para trás. Quando eu tenho, eu tenho, eu tenho, cortem os tenhos, cortem, eu já devia, eu tenho que fazer assim, eu exijo de mim, cortem essas frases e digam: calma, eu posso fazer uma coisa de cada vez. Posso permitir fazer, mas é uma coisa de cada vez. Isso alivia. Porque as palavras tenho, já devia e exijo são de obrigação. São palavras de obrigação. E quando vocês dizem muitas palavras de obrigação, sentem-se pressionados e não sabem. E isso repetitivamente porque não sabem porque é que estão a ser pressionados. Entendem? Portanto, evitem dizer essas frases. Então, a meditação permite mais neuroplasticidade, ou seja, o cérebro entra e ajuda-se, conecta com umas áreas e outras. E então, ao se conectarem, o cérebro fica mais vivo, tem mais as dendrites começam a atuar umas com as outras e há mais atividade neuronal, mas é uma atividade boa. Umas áreas vão ajudar outras áreas do cérebro à conexão. E então, o que é problema, vai à vida, ok? A meditação leva o cérebro a ficar mais relaxado, mais sereno e vai imaginar aquelas coisas que nós vamos dizendo quando fazemos meditações, levam-nos a imaginar. E o segredo da vida é a imaginação. Porque os medos e os pensamentos negativos também vêm da imaginação. Já vos falei que na escala 80-20, que é aquela escala que em 100% das situações, 80% nunca acontece daquelas coisas que as pessoas pensam que são más. Só se acontecer são 20 e é preciso que elas aconteçam. Por isso, quando nós imaginamos para o mal, nós ficamos focados no mal. Quando nós imaginamos o bom, ficamos focados no bom. Quando estamos a fazer meditação, o cérebro é levado a imaginar outras situações, leva à criatividade, a estimular o nosso sistema límbico através da metáfora. Então o cérebro fica aliviado e deita fora o lixo. E fica preparado para abrir espaço para algo novo e criativo. Exercícios de mindfulness são cada vez mais, e existem pessoas fabulosas a falar de mindfulness e a falar da meditação. E eu quero-vos dizer que há dois exercícios que vocês podem fazer. Eu estou sempre a bater na mesma, mas olhem, são simples, são baratos, não têm que comprar a lado nenhum e podem fazer a qualquer hora. Eu tenho aqui dois exercícios. Um exercício é um exercício de 3 minutos em que a pessoa faz Fecha os olhos, respira fundo e dá um pouquinho de atenção ao seu corpo, aos seus sentimentos, aos seus pensamentos e deixa aquele ar entrar e sair e dá um pouquinho depois de atenção à respiração. E esse processo de respiração, como é que entra o ar e como é que deita fora? Porque quando nós respiramos, levamos ar novo. E quando expiramos, deitamos fora tudo o que está a mais. É um processo de renovação, de limpeza. Então façam esse exercício. Depois há o outro que é só focado na respiração. Vou beber um bocadinho de água, que também estou a falar muito. Que bom que é beber um bocadinho de água quando se tem sede, não é? Pois é, então, com a respiração, deixar a mente divagar naturalmente. Nada de julgamentos. É outro exercício, mas também muito útil. Inspira, expira, deixa a mente divagar. Alguns de vocês dizem-me assim: eu não consigo imaginar, eu não consigo nada, a minha mente foge. É isso, façam esse exercício. Deixa a mente divagar naturalmente, deixe-a ir e voltar. E quando perceber a distração, identifique-a. O que é que eu me distraí agora, que deixei-me levar? E quando percebeu a distração, torne a trazer para o seu corpo e volta a fazer as respirações e vai fazendo este procedimento até que você começa a ficar muito mais aliviado, mais sereno e mais calmo. Portanto, dois exercícios muito simples. Agora, antes de começarmos a meditação, já estamos, falta-me. Vamos fazer 10 minutinhos de meditação, mas eu garanto que vai ser bom. São estes exercícios que estão aqui, são fáceis e eu quero-vos treinar a fazê-los. Muito obrigada a todos vocês, porque realmente já foi confirmado. A minha editora disse-me hoje que a 11ª edição já está. Temos muitos pedidos, pelos vistos tem havido muita gente a dizer, e também tenho recebido isso, a dizer que o livro está esgotado em muito lado. Normalmente onde há muito é no Continente e na FNAC e na UQ. Na UQ, quem encomenda pela internet, o livro está, encontra um livro. Pelos vistos tem sido muita gente a fazer essa procura. Quando forem fazer procura e não vêem nas prateleiras, vão falar nos postos de informação a dizer: eu quero este livro, este, meu ou outro, que vocês queiram, porque é assim, não é? Os autores escrevem para vos favorecer e para vos ajudar. Sem vocês não vale a pena haver autores. Estou a falar para mim, mas também estou a falar para outros, de outros livros que vocês gostem. Se não houver na prateleira, porque às vezes as pessoas estão cheias de trabalho lá nos continentes e nas praias e não põem os livros todos nas prateleiras, vocês não veem os livros que querem. Se vocês não veem, vão falar na informação: olha, eu queria o livro tal. Ah, o livro está, tem aí, mas não está na prateleira, mas eu vou buscar. Ok, eu gostava. E digam: eu quero este livro, está esgotado, eu quero encomendar. Que é para a nossa editora poder mandar mais livros e poder fazer. Mas, pelos vistos, há muitos pedidos e a 11ª edição está para sair para satisfazer esses pedidos. Mas há uma novidade, que eu não vos vou dizer qual é, para o Natal. Vocês esperem por essa novidade. Então, já tendo isto, quero agradecer esta pulseirinha linda que foi feita por Intricô. E estas coisinhas que foi a Ana Sabina que me deu. Obrigada, Ana Sabina, és tão linda, porque eu gosto muito de fazer crochês. E estas bolinhas aqui em crochê, foi muito lindo. E quero agradecer também à Estrela, à minha querida Estrela Melchior, que também me mandou uma pecinha em vidro, muito linda, que não a tenho neste momento aqui, está lá embaixo, não posso ir agora lá embaixo, e que também gostei imenso. Muito obrigada do fundo do meu coração, por vosso carinho. E agora sim, que já estamos aqui todos prontos, vamos então preparar-nos para fazermos a nossa meditação. E para tal, eu recomendo procurar um lugar calmo e tranquilo. E esse lugar calmo e tranquilo passará a ser o seu lugar adequado para a sua meditação. Desligue o telemóvel. Se quiser, use auscultadores e deixe de estar sempre a querer estar atento a tudo, porque é a hora da sua meditação, é o seu momento. E ponha aí no seu quarto, na parte de fora. Agora não, estou no meu momento. se for o seu quarto lugar que escolheu. Se for na sala, será na sala. Ou na divisão que você escolhe. Por isso, a sua almofadinha, encoste-se, sente-se ou deite-se confortavelmente. E vamos dar início à nossa meditação. Pois muito bem, para quem está a entrar neste momento, que é a hora da meditação, o meu nome é Rosa Basto, para quem não me conhece. Tenho formação em psicologia, mas trabalho acima de tudo com o meu protocolo, o protocolo diamante, que se baseia em técnicas de hipnoterapia e não só. Estou aqui para ajudá-lo a trabalhar os seus pensamentos e equilibrar a sua mente. Por isso hoje, fica aqui comigo. Vamos começar por fazer uma respiração muito calma e tranquila. Inspire e expire. Enquanto se acomoda, enquanto arranja o seu cantinho. Sinta o seu corpo, neste momento, a acomodar-se. Leve o tempo que precisa. Então agora, que está a arranjar esse lugar tão especial para si, para fazer a sua meditação, permita-se fechar os olhos. Muito bem. É isso mesmo. Feche os seus olhos de fora e abra os seus olhos de dentro, os olhos da sua mente. Inspira e expira. É isso mesmo. Leve novamente um ar calmo. Sereno e dê atenção à sua respiração, e à medida que o ar vai entrando, vai soltando, libertando todas as tensões acumuladas ao longo do seu dia. E à medida que faz isso, observa, sinta este presente agora, sinta-se estar no agora, no presente. E conecte-se com o seu interior. Conecte-se com todo o seu ser, com o seu interior. Diga mentalmente, eu sou. Diga o seu nome completo. Eu sou. E ao dizer o seu nome completo, continue. Eu sou. Diz o seu nome. E de seguida diz, estou aqui em pleno para mim, aprendendo, sentindo, valorizando cada momento. Eu sou a alegria dentro de mim. Eu sou amor, eu sou sucesso, eu sou bem-estar. Deixe que essas afirmações e outras que você agora está sentindo a necessidade de dizer: eu sou paz, eu vivo cada momento do meu dia em pleno, em completude. Eu sou eu mesmo, eu sou eu mesma, por mim, eu estou aqui agora. Visite cada parte do seu corpo, não se esforce, não é necessário. Agora não se concentra, apenas deixe-se ir. Dê tempo ao seu corpo, leve a minha voz consigo, como companhia, como segurança, porque eu sei que neste momento você está bem. E à medida que respira fundo, levando um ar bem calmo, observe quais os pensamentos que estão a vir à sua mente, quais as ideias, talvez um turbilhão de ideias, deixe-as passar na sua tela mental. Algumas estão com muita velocidade, deixe-as passar. Simplesmente as deixe passar. Observe-as. Isso mesmo. Enquanto elas vão passando, pensamentos, ideias, sentimentos, volte a concentrar, se você quiser, dar um pouquinho mais de atenção, se for preferível para si, observar, se quiser, na sua respiração. Inspire e deixe que esse ar tão calmo, tão tranquilo, tão sereno, leve essa paz que você tanto precisa a todas as partes do seu corpo. E agora observe. À medida que o seu peito vai baixando, o ar vai saindo e vai limpando, removendo tudo, tudo que lhe faz mal. Vamos lá mais uma vez. Inspira. Expira. Observe que à medida que você faz protegidamente, saudavelmente e automaticamente, tudo muda dentro do seu ser. Deixe que saia tudo o que não presta. E agora entra muita paz. Eu não sei se você sabe, mas sempre que você faz uma respiração profunda, o seu corpo revitaliza-se. Também não sei se você sabe que sempre que você se propõe a observar o seu eu, o seu corpo e a sua essência agradecem. Também não sei se você sabe, cada momento da meditação é precioso para si, para a sua paz, para o seu momento, para o seu equilíbrio. Assim como todas as pessoas que se dedicam um tempo para si mesmo, sejam 3 minutos, sejam sim, seja o tempo que for. Elas são realmente mais saudáveis, como você está a ser agora. Como é bom perceber que você pode fazer a diferença. E enquanto respira fundo, faz uma troca justa, levando algo tão bom para dentro de si. E se você observar, aquela tela de pensamentos vai se desvanecendo, vai indo para longe, desaparecendo. E talvez um ou outro pensamento positivo, como se fosse um raio de sol, visita a sua mente, trazendo uma energia de bem-estar. Lembra aquele momento seu heróico em que você conseguiu aquela situação tão agradável? Lembra aquele momento em que você deu aquele abraço, em que se sentiu tão preenchido, tão preenchida? Lembra? Lembra aquele momento onde você estava tão bem? Traga isso para a sua mente, como um raio de sol, lá no céu muito azul, entre aquelas nuvenzinhas e aquela luz que ilumina e traz vida. Permita que essa vida e essa luz se espalhe por todo o seu ser, com o sentimento do abraço, dessa memória que você pode recordar agora. Só coisas boas. Vamos lá, é um treino. Nós somos seres de treino. Isso, inspira. Inspira essa emoção tão agradável que está sentindo no seu corpo. Inspira. Deite fora tudo, tudo que não presta. Você está aprendendo a ser você mesma, a ser você mesmo. Você está aprendendo a dar tempo ao seu tempo e ao seu ser. E à medida que essa energia de bem-estar vai a cada célula do seu ser, do seu corpo, ela transmuta, limpa, grata, resolve. É só isso que você faz. Respira fundo, deita fora tudo o que está a mais, esvazia as coisas ruins, os problemas, tudo o que está a mais, deite fora. Envolvente numa energia tão calmante, tão tranquila. Observa, olhe para dentro, sinta como essa energia tão calmante, tão curativa, está indo a todos os órgãos do seu corpo, levando harmonia, levando bem-estar, levando equilíbrio, como se agora ela levasse uma mensagem, essa luz, essa energia. Escuta, escuta essa mensagem. Está tudo bem agora. Está tudo bem agora. Escuta a mensagem indo a cada parte do seu corpo. Leve lá o seu pensamento. Talvez às suas costas, talvez às suas pernas, talvez algum órgão que precise de agora um pouquinho mais de atenção, de mais amor, de mais carinho. Leve lá essa mensagem. Que essa energia do sol, que essa energia calmante, curativa, leva como boa notícia. Está tudo bem agora. Está tudo bem agora. Isso mesmo. Muito bem. Isso mesmo. E pouco e pouco, ao levar essa energia tão calmante, dê um elogio à sua pessoa. É um treino. Agora que está levando energia de bem-estar, de equilíbrio, lembre-se de algo que você faz tão bem e que nem se lembra de agradecer a si mesmo ou é de elogiar. Faça uma dessas duas, ou até quem sabe as duas, agradece e elogia a si mesmo, a si própria. E é nessa paz e nessa tranquilidade, levando essa mensagem a cada partícula do seu ser, que eu vou ficar calada um minuto do tempo do relógio, que significa horas e horas e horas da sua mente inconsciente para tratar o que precisa ser tratado, para curar o que precisa ser curado. E nesse momento, nesse minuto, você pensa em algo que você quer muito para a sua vida. Não peça pelos outros. Hoje, peça para si. Peça equilíbrio, peça paz, peça amor, peça trabalho, o que você quiser. Mas peça para si. Um minuto que eu vou estar calada. E você vai fazer o seu pedido. Enquanto o seu corpo está com uma mensagem de paz e equilíbrio agora. Muito bem, ótimo, está muito bem. Agora sim, acredite com toda a sua força nesse pedido que você lançou, pois no futuro próximo, ele já está a acontecer neste momento. O universo já ouviu o seu pedido, agora só tem que acreditar. E devolva ao universo isso, deixe de pensar mais nisso. O pedido já foi entregue e é com essa paz e essa tranquilidade que você vai voltar. Se você quiser ficar, sempre que ouvir esta meditação, você pode simplesmente deixar que ela ermine e adormecer, tendo um sono muito recuperador e muito tranquilo. Se ouvir noutra hora do dia que precisa de voltar para fazer alguma tarefa, então simplesmente respira fundo, volta a dar atenção à sua respiração, e é com essa atenção que está a dar agora à sua respiração que você vai sentindo os seus pés, as suas mãos, os seus braços, e voltando ao seu querido corpo que está à sua espera desta viagem interna que você fez. Pouco e pouco vá tomando conta dos seus pés, conta das suas mãos, dos seus braços, das suas costas e vai voltando aqui agora, em perfeito equilíbrio, com o seu corpo e com a sua mente. Voltando, espreguiçando e voltando ao aqui agora. Agora sim, a todos vocês que já estão a voltar, muitos já estão aqui a conversar comigo, muito obrigada pela vossa companhia. Se gostam das lives, partilhem, digam a outras pessoas, porque nós estamos aqui com o coração aberto e estamos a ajudar pessoas e vocês são a minha grande inspiração. Portanto, se vocês gostam, se acham que pode fazer bem a alguém, partilhem. Não custa nada ajudarmos outras pessoas a ficarem felizes e a sentirem-se bem. As meditações são para toda a gente e não têm custo nenhum. Portanto, vamos lá ajudar. Quanto mais pessoas pudermos, melhor. Se for pelo YouTube, lembre-se de me pôr lá apenas um like. Eu agora já aprendi isto porque, na verdade, eu acho que faz sentido. Assim eu sei o quanto eu tenho que criar mais e o quanto eu tenho que aprofundar mais para vos ajudar. Muito obrigada pela vossa companhia e encontramos-nos, minhas queridos, minhas queridas, na próxima quinta-feira, às 21h. Fiquem bem e até lá, aproveitem a vida e uma tarefa de cada vez, apenas isso. Beijinhos e fiquem bem. Um grande abraço deste lado para vocês. E um beijinho.